a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao vosso podcast preferido, Stage Rage. Olá, Nuno. Olá, Wilson.
Ei, oi. Pedro, como é que é?
Está tudo bem convosco?
Tudo.
Boa. Olha, já tinha saudades vossas, tenho a dizer.
Ah, para já, para já, para já.
Tenho a dizer.
Estava a pensar agora, há quanto tempo é que não fazíamos, já foi, há uns diazinhos.
Já foi há um tempinho, sim. E pronto, eu sei, tenho isto a dizer, pronto, para tornar público, tinha saudades vossas, pronto. Agora já não tenho, já estamos a falar.
Pronto, é bem que já mataste as saudades.
Pois é.
Fico feliz, Pedro, por ti.
Sim, olha, mas obrigado. Mas digam-nos como é que têm sido estas semanas para vocês, desde que falámos no último episódio, o que é que se tem passado? Há um assunto que todos nós sabemos, não é? Pronto, que aconteceu e que vai ser muito falado, por isso quero perguntar, Wilson, queres ficar para o fim?
Quero, pode ser. Acho que faz sentido.
Ok. Sim. Então, Nuno, que é que nos contas?
Olha, saíram uns quantos. Já vou falar do que eu andei a fazer. Saíram uns quantos trailers de Tekken 8.
Uhum.
Foi interessante. Porque está a ver, está a acontecer agora a Evil Japan. E eles têm lá o Tekken 8 para jogar. E infelizmente não estão a mostrar nada. Que era o que eu queria ver até agora. Eram um matches inteiros para perceber exatamente como é que as mecânicas do jogo funcionam. Uhum. Mas eles estão a mostrar zero. Houve algum conteúdo que chegou ao YouTube, de youtubers conhecidos que estão a analisar o jogo e a mostrar combos e tudo mais. Mas eu quero ver jogadores top players a jogar. A jogar o jogo, mas infelizmente nada. Mas pronto, tivemos nestas últimas semanas 4 trailers de personagens: Jun Kazama, Ling Xiaoyu, Leroy Smith e Asuka Kazama. Portanto, uma catrefada de personagens, acho que foi todas para. Acho que as últimas foram anunciadas na Evil Japan. E para fechar, basicamente, as que já tinham mostrado até agora, mais estas duas extra.
Uhum.
E pronto, e tá com um bom aspecto, mas epá, não sei, estou com certas dúvidas e gostava de esclarecê-las a ver o jogo em funcionamento ao mais alto nível, mas não, nada, não me estou a dar nada, enfim.
Tudo segredo.
E também saiu nestas últimas semanas o trailer de um trailer de gameplay do, assim, um bocado do nada, do Tears of the Kingdom, do Zelda. E está muito melhor do que aquilo que eu estava à espera. Obviamente com o mesmo aspecto do primeiro jogo, porque pronto, estamos a falar da Nintendo Switch e a consola já está pelas últimas há muito tempo no que toca a desempenho, portanto não há muita esperada aí, mas tem umas mecânicas de gameplay muito interessantes. Basicamente aquilo é como se fosse Minecraft agora. E eu não estou a brincar, porque vocês podem combinar vários objetos. Tipo, imaginem, combinar um pedaço de madeira com uma pedra e fazem tipo um martelo.
Ok.
Isto é uma macabra, muito fixe.
Yeah. Então, tipo, o jogo parece que tem bué cenas divertidas, tipo, do estilo, como é que eu chego, tipo, ao outro lado do lago? Então tu podes construir uma jangada e pôr-lhe, tipo, ventoinhas e coisas do estilo, E está com muito bom aspecto. Fiquei muito entusiasmado pelo jogo. Portanto, Nintendo, se estiverem a ouvir, podem preparar aí uma keyzita para mim, só a saber.
Quando é que sai?
Acho que é em junho. Deixa-me só ver aqui que está na ponta dos dedos. Eu digo-te já: Tears of the Kingdom sai dia 12 de maio.
Ok, está quase aí. Portanto,
está quase. Mais um mesito. Portanto, na altura de chatear. epá, e em relação ao resto, o que eu tenho andado a fazer? Pá, Resident Evil 4, obviamente, mas isso já lá vamos. Andei a ver muito Fórmula 1 também, porque estas semanas têm havido muitos grandes prémios. O último que foi o Grande Prémio da Austrália, em que o Lewis Hamilton conseguiu o segundo lugar. Yay! E o George Russell, coitado, foi lixado por uma red flag e depois o carro dele incendiou-se. Tadinho. Não conseguiu assim grandes resultados. De resto, Alonso outra vez P3. Está em altas, Aston Martin, este ano, com o carrito deles. 3 pódios para o Alonso, em 3 corridas, ou 4, já nem sei quantas é que foram, mas acho que se cá foram 3, não sei, estou enganado, se cá foram 3. E depois, pronto, andei a jogar Rainbow Six Siege e pouco mais, e joguinhos de corridas, muita emoção nas minhas corridas, andam todas a correr muito mal ultimamente. E
andam a correr muito mal.
Exato. Nós percebemos, Wilson, nós percebemos.
Eu só queria assinalar. Ok.
E pronto, e tenho andado a ver mais episódios de 24, essencialmente é isso.
Já vejo em que season?
Final da 4.
Ok.
Últimos 4 episódios ou 3.
Nice, e estás a gostar?
Não, estou a gostar, ué, porque há muita coisa que eu já não me lembrava e eu também não tinha visto a série toda. Eu acho que estou a chegar à parte que não tinha visto. Que, é, que foi que eu fiquei mais ou menos a meio da quarta temporada, na altura que vi Spy na RTP2, acho que era aí que estava.
Uhum. Sim.
E pronto, está a ficar emocionante porque agora não me lembro, não sei mesmo o que é que vai acontecer. Então, antes ainda era tipo, epá, lembro-me mais ou menos, epá, já sei que esta é a vilã, já sei que esta é o infiltrado, já sei não sei o quê, agora não sei mesmo nada, então está... Está a ficar fixe.
Epa, ainda assim, eu acho que pá, aquela, no, na primeira season, não é? Aquele twist que há mesmo no final, aquilo é. Não é?
Acho que
já viste aí de certeza muitos momentos também assim intensos, mas aquele é difícil de bater.
É pá, não sei, porque já houve aí uns quantos mais para a frente.
É pá, sim, mas é pá, eu lembro-me na altura foi tipo, pá, nunca tinha visto assim um twist assim tão.
Sim, na altura foi do caraças, mas foi, lá está, foi uma cena, na altura era uma coisa diferente, hoje em dia já temos se calhar milhentas séries que fazem o mesmo.
Sim, sim.
Mas aquela para a altura era tipo, o drama que a série tem é mesmo top, estou mesmo a gostar, ué.
Yeah. E sabes que há um final nos DVDs, há um final alternativo para a primeira season.
A sério?
Em que o último episódio... pá, não sei se posso falar sobre isto.
Podes, claro que podes.
Posso? Ok, então pronto. Então. Tu viste, Wilson?
Eu não vi, mas não interessa.
Não faz bom, ok. Então.
Sim.
O oficial, no último episódio, há um twist e uma personagem nós achamos que... Ou melhor, isto é no final do penúltimo e depois no último, há desenvolvimentos. Uma personagem que nós pensamos que está do lado do herói, do Jack Bauer, acaba por se revelar que não está. E uma das consequências disso é essa personagem mata a esposa do Jack Bauer. Mas há um final alternativo em que ela não, acaba por não matar a esposa do Jack Bauer e ele vai buscá-la e eles saem os dois, pronto, e fica. Pronto, e depois acaba aí, mas pronto, ficará à partida tudo bem, não é? Porque a esposa dele não morre. Pronto, isso é o final alternativo, mas pronto, é mesmo alternativo porque a história depois segue.
A história depois segue considerando o primeiro.
Yeah, exatamente. E não teria, se calhar, o mesmo impacto, não é? Dessa forma. Porque depois esse acontecimento e outros vão acontecendo, neste caso ao longo das quatro temporadas que tu já viste e vai acontecendo também nas seguintes, cada acontecimento vai marcando cada vez mais a personagem e ele vai ficando cada vez mais moldado por esses acontecimentos, pá, e acho que isso é mesmo muito fixe na série.
Yeah.
Muito bem, Pedro, está aqui dado o contexto 24 do
Nuno. Yeah. Mas sim, mas eu não, pronto, ainda estava a fazer o seu roundup, eu é que peço desculpa porque fiquei
aqui entusiasmado. Não, já terminei.
É? Tens só um assunto que depois vais falar também juntamente com o Wilson.
Exatamente.
É?
Yeah, okay. Sim, a gente depois bate as bolas. Exatamente.
Ok. Né?
É pá.
No Resident Evil, não é no FIFA com o Pedro, ok?
Não.
Pá.
Não é no Resident Evil, nem no FIFA lá nenhum.
Vocês.
A conversa é essa.
Espera, preciso só de andar um bocadinho para trás para dizer. O que tu disseste foi. Não importa em que sítio é que era. Se era no Resident Evil, se era no FIFA, onde é que era. Tu disseste foi. A gente bate as bolas.
Exato, vocês estão tramados. Fogo.
Não, estou só a dizer o que foi dito.
Está bem, pronto.
Só a dizer o que foi dito, mas
sim,
pronto.
Senhor.
Continuando,
exato.
Olha, eu vou aqui também fazer aqui um roundupzito daquilo que tenho feito também neste tempo. Então, vi recentemente o filme Tetris, que é um filme que está na Apple TV Plus, sobre a história do Tetris, basicamente sobre a pessoa que tornou, não é centrado no criador do Tetris, mas sim na pessoa que tornou o Tetris famoso a nível mundial. Portanto, basicamente, alguém que viu o jogo numa feira de videojogos, tipo uma E3, aliás, não é uma feira de videojogos, é uma feira de eletrónica, assim é que é, que também já tinha algumas coisas de videojogos, que não eram obviamente o centro da feira na altura, mas ele ficou tão intrigado com o jogo que acreditou nele e pronto, fez tudo e mais alguma coisa para conseguir os direitos, inclusive foi a pessoa que disse à Nintendo que se eles queriam vender muitos Game Boys, tinham que lançar o Game Boy com o Tetris. Pronto, e depois aqui várias back and forth na história, as idas à Rússia e como é que a parte política também teve influência no jogo ou na dificuldade de exportar o jogo da Rússia. Portanto, pá, a história é mesmo muito, muito fixe, teoricamente baseada em factos verídicos, e pá, eu acho que vale a pena ver para quem gosta de videojogos, para quem gosta do Tetris, porque é um jogo bastante transversal, não é? A toda a gente, e acho que vale a pena ver. O protagonista é, ainda há pouco disse, o Norman Wilson.
Não? Okay. É o L-Block, não? Esquece.
É, exato. Não, por acaso, gosto mais do quadrado, é mais fixe. Tá, agora como é que se chama o rapaz? É o Taron Egerton, é isso mesmo. Que faz, então, de Hank Rogers, que é o nome dessa personagem que, pronto, quem foi essencial para que o Tetris ganhasse a dimensão que acabou por ganhar a nível mundial. Este ator, para quem não sabe, ele já fez de Elton John no filme Rocketman também, entrou na... faz parte do cast dos filmes Kingsman também, sobre espionagem, etc. Portanto, pá, o filme está mesmo muito fixe, com boas representações. Pá, eu gostei. Na nossa escala, será um bom filme de domingo, de sábado à tarde. Vá, foi quando eu vi. Vi no sábado à tarde, portanto, é um bom filme de sábado à tarde. Está disponível apenas no Apple TV Plus, não está noutros sítios. Depois, em termos de filmes barra séries, deixem-me ver se me recordo mais coisas. Não sei se já tinha dito, já acabei a série 2 do Ted Lasso, não me recordo se já tinha acabado a última vez que falámos, isso vos tinha dito, portanto já terminei, gostei muito. Ainda não comecei a ver a terceira porque sai um episódio por semana, e ainda não comecei, acho que vai bem na terceira ou quarto episódio lançado, se não me engano, mas pronto, eu gostei muito do final da segunda temporada. Agora a fasquia está mesmo muito alta, espero que continuem a manter o nível de série na terceira temporada, porque pronto, quando as coisas atingem determinados níveis, às vezes é difícil manter, não é Lost, pois. Portanto, vamos ver como é que segue. Depois vou continuando a ver Simpsons também, acho que já vou na season 22, se não me engano. Portanto, pronto, devagar vou chegando à série atual, que já é para aí a 34, 35, não sei, já não. Também já não sei onde é que
estás a ver Simpsons, pá, é ao mesmo tempo que começaste a ver Vikings, na altura.
Sim, exatamente. Por aí. Só que são tantas séries e pronto, vou vendo assim episódio a episódio. E pronto, comecei a ver My Name is Earl. Pronto, sim. Vai ser também assim uma série para ver assim as refeições e coisas do género. Lembro-me de quando estava na televisão, vi assim um episódio ou outro, mas agora também começar a ver do início ao fim, acho que são 4 temporadas, por isso pronto, também se vai vendo bem. Depois, aqui a nível musical, queria destacar, no dia que o Wilson foi um evento do qual ele também poderá falar depois, eu fui ver um concerto de Pliny é um guitarrista australiano, um daqueles virtuosos que por acaso atuou em Lisboa no dia do evento do Wilson e também no mesmo dia estava...
O evento não foi meu.
não foi, mas tu estavas lá.
Eu estava lá, mas exatamente lá.
Portanto, isso é importante, tu tens de estar lá. Mas para além disso, no mesmo dia em Lisboa atuava também o Steve Vai, outro virtuoso da guitarra, pronto, mais conhecido também por um concerto escutado no CCB, e pronto, era aqui o público que colidia um pouco, mas foi engraçado. Fui ver então o Pliny e pá, gostei bastante, apesar de não ser tanto a minha cena, porque isto é um concerto instrumental, mas muito centrado na guitarra e nos solos de guitarra e tudo mais. Tem músicas interessantes e que é bom de ouvir ao vivo, mas obviamente muito mais dedicado, ou será muito mais do interesse de quem é entendedor da guitarra e gosta de explorar, pronto, o instrumento, por assim dizer. Gostaste dessa também?
Estás forte, Pedro.
Estou forte, não tão forte como vamos bater as bolas.
Meu Deus.
Mas pronto. Depois, ainda aqui no que concertos diz respeito, vi também nessa semana, uns dias antes, o gajo apresentou o seu novo álbum num lugar no Bota, é assim que se chama, um espaço ali na zona de Anjos, em Lisboa. Fez ali uma espécie de... showcase em que tocava alguns temas e entre temas falava um pouco sobre eles e sobre o processo de composição do álbum. Teve presente alguns dos convidados que participaram no álbum também, portanto foi fixe, foi uma espécie de evento de lançamento assim, low profile e olha, tipo conversa de café, como nós fazemos aqui, né? Foi um pouco isso e gostei da experiência, foi fixe. Espero agora por um concerto entre aspas à séria para poder ver este novo álbum tocado ao vivo. Depois, no mesmo espaço, vi também acho que foi no dia 29 de março, se não me engano, que foi assinalado o Piano Day, portanto o dia do piano, que todos os anos acontece, e vi lá então três pianistas, portanto um português que é o José Tornada, que tem um álbum editado e foi lá tocar uns temas, o britânico Will Sampson e também o norte-americano Daniel Knox, portanto todos dedicados ao piano, foram apresentar os seus temas. O Will Sampson cantava também enquanto tocava, o José Tornada e o... aliás, o Daniel Knox também, o José Tornada é que não, é só instrumental, portanto foram aqui abordagens diferentes ao piano, mas que foi muito, muito interessante de ouvir, gostei muito do evento, portanto, e o espaço também é muito fixe, se não conhecem e se gostam assim de coisas alternativas. E se estão na zona de Lisboa é um espaço a visitar. Depois, na sexta-feira seguinte, portanto no dia 31 de março, vi o concerto dos Gary. Gary é uma banda portuguesa de black metal, da nova geração do black metal, e eles têm feito muito sucesso lá fora e regressaram a Portugal para dois concertos, portanto um em Lisboa, no Lisboa ao vivo, foi o que eu fui ver, e depois foram tocar ao Art Club no Porto também. Pronto, foi o regresso a casa depois de terem feito uma digressão nos Estados Unidos e os primeiros concertos cá apresentaram o seu mais recente disco Mirage, portanto pronto, foi isso, basicamente foi aqui alguns concertos diferentes com tonalidades diferentes, mas todos eles muito interessantes.
Muito bem, Pedro. Na tonalidade, pronto, era black metal, não é?
Exato.
Bem visto. Tu não estás a fazer as piadas, tem que aproveitar.
Não, eu deixo, quando sou eu a dizer, tenho que deixar só punch, não é? Que é para pumba. E bater as bolas.
Tá bom.
Não, mas é isso, basicamente. Pá, provavelmente estou-me a esquecer aqui de alguma coisa que por norma acontece, mas depois tento dizer, só dizer também.
Estás a ver, tipo agora.
Tipo agora. Acho que já não vou a tempo de dizer porque já terá acontecido quando o episódio sair, portanto digo depois para a semana.
Tá bom, é justo. Sim. Ora bem, então e do meu lado, olha, para já vou já começar com algo que me desapontou, que eu soube recentemente e já não fui tempo de fazer nada quanto a isso, que foi o espetáculo do Ricky Gervais, o Armageddon. Ele vem cá a Portugal e quando eu soube, ri bilhetes. Pronto, já não havia hipótese, esgotou e imediatamente não vai dar. Portanto, vou ter que fazer com o resto da malta e ver no Netflix. Pronto, quando estrear eventualmente. Yeah. É pena, mas pronto.
Fica quem vai a segunda data, normalmente acontece.
Sim, se abrir, estou lá batido. De resto, também estive a ver o Diogo Batáguas no Relatório DB, ao vivo, que ele fez para basicamente fechar o Relatório DB, não vai haver mais Relatório DB. Isto foi um espetáculo que ele fez no Campo Pequeno. Foi fixe, gostei do final. Foi pena porque... Não chorei.
Ah, claro, também o que é que eu estou a perguntar?
Exatamente, imagina só. mas lá está, é aquela coisa que uma pessoa se habitua a ver mensalmente e agora acabou. Mas lá, surgiu aí com o novo projeto. Eu gostei deste espetáculo. Não gostei tanto do Campo Pequeno em si, mas isso já é outra história.
Nunca lá tinhas ido?
Não, já tinha ido a outros espetáculos, nunca fiquei fã do Campo Pequeno. Principalmente lá em cima, que foi onde nós ficámos nos camarotes.
Sim.
Não, era, não tem a melhor vista e depois os postes no meio também não são a melhor cena. Mas enfim, deu para acompanhar, QB, mas pronto. Eu não sou fã do Campo Pequeno, tenho de dizer. É verdade.
Sim.
Tivesse arranjado melhores bilhetes, está, pronto, é o que me podem dizer, mas enfim.
Sim, mas no geral a sala não é das melhores, não?
Sim, epá, ele tinha também um ecrã por trás em que ia passando várias imagens e texto e isso, e nós não conseguíamos ver praticamente nada.
Não conseguiam ver o ecrã?
conseguimos ver o ecrã, mas aquilo era meio ondulado o ecrã. E então não conseguimos ver, por exemplo, o texto que estava escrito lá e que às vezes eram punchlines de piadas, estás a ver?
Ok, ok.
Isso, essa parte foi
feita. Quando as pessoas começavam a rir, vocês já devem ser agora.
Mas não, nós víamos certas coisas a acontecer, porque algumas comédias, algumas piadas também eram mais físicas. Mas outras perdiam-se um bocadinho porque não víamos o que é que estava no ecrã. E a Luana do Bem, por exemplo, teve muitos momentos desses e não conseguimos ver parte da piada. Mas pá, foi um espetáculo muito porreiro, com alusões assim a figuras da atualidade também, tipo Cristinas Ferreiras e coisas assim. foi fixe. Gostei de como terminou.
Ok, fixe.
E pronto, isto foi o meu roundup. Agora, falta só um tema.
Pois, que é um tema que vocês têm em comum.
Agora, assim, vamos falar com spoilers ou vamos falar...
Por mim?
É assim, na verdade, eu acho que podíamos falar com spoilers, porque a história é muito parecida ao que era o original de 2005.
Sim, no final acontece qualquer coisa diferente, não é? Que eu já me disseram.
Não, necessariamente. Eu não acho que seja... Não, isto não é um Last of Us, nem nada do género. Vamos já dizer aqui que vamos fazer spoilers deste jogo. Se nunca jogaram, ok, cuidado e tal. Parem de ouvir agora, mas nós vamos falar com
spoilers. Cuidado e tal, não quer saber de vocês 4. Para nada.
Não é nada, não é nada. Vamos falar com spoilers, mas parem aqui se não acabar.
Então, até à próxima, obrigado.
Tchau, Pedro.
Não sou que eu, saber, não vais às jogar. Pessoas que vão sair.
Ah, bom, tá. Obrigado por estarem aí, pelo menos este bocadinho. Resident Evil 4, pronto, foi o novo, é o novo standard no que toca a remakes de Resident Evil e eu diria até de joguinhos no geral, porque fizeram tudo bem. Não sei se concordas comigo ou não, mas este
100%,
jogo
100%, as minhas expectativas já estavam bem altas e ainda excederam as minhas expectativas.
Portanto,
é que eles não só cortaram aqueles extras parvos que o jogo original tinha, como eles fizeram e deram um remix a certas secções que fazem muito mais sentido agora. Por exemplo, o castelo é uma daquelas áreas que me parecia um jogo arcade. Acho que é a melhor maneira de dizer isso. E agora parece mesmo um castelo, parece literalmente estás a navegar por um castelo. É uma sensação muito diferente do original nesse aspecto e ficou uma área muito fixe. Notei também que, por exemplo, em relação à secção da Ashley, que no original não achava muita piada, nesta eles mudaram o suficiente para eu gostar de jogar com ela aquele bocadinho. Não, lá está, não é o highlight do jogo, não é mesmo para mim, mas ficou uma secção muito mais interessante. Devo dizer também que joguei hardcore e estava constantemente a ficar sem ammo e a ser rodeado de todos os lados. Isso foi das coisas que eu notei mais, porque o jogo original não era, eu não gostei provavelmente muito difícil, tirando uma secção ou outra, mas este jogo, especialmente porque aqui dizia no menu logo, para escolheres hardcore se jogaste o original.
Exato.
Ok, então siga para o core.
Foi o que eu fiz também.
Fortei-me morrer, não sei se aconteceu também a ti.
Porque apesar de nós estarmos em áreas muito familiares, o jogo é completamente diferente. Como nós agora, por exemplo, temos parry, conseguimos apontar enquanto estamos a andar, coisa que não dá para fazer no original, eles também estão mais espertos, né?
Então
essas partes acabam por ser um bocado diferentes. Eu tive situações ou partes em que eu fiquei preso ali uma boa meia hora ou 40 minutos.
Eles agora rodeiam-te muito mais facilmente e parece que trabalham mais em equipa, o que é muito fixe. Eu acho que já tinham tentado fazer isto no original, mas não passavam tão bem. Agora não, agora estão mesmo em cima de ti e rodeiam-te e usam tudo. Eles põem traps no meio do caminho enquanto estão a tentar apanhar-te e tudo. Está muito fixe. Aquela sensação de querer escapar e não conseguir está muito presente no jogo e pá, é muito porreiro. Claro que é um jogo muito mais virado para a ação em relação aos anteriores, mas já era assim, o original também já era assim, já foi aqui que a série mudou um pouco, mas gostei que neste remake o tom é mais dark, é um bocadinho mais grounded também. Claro que continua a ser Resident Evil 4, acho que o jogo continua a ter aquelas partes mais cheesy e aquelas... aquele tom à Resident Evil 4, que é um bocado a gente, o DNA do Resident Evil 4.
Sim, os one-liners do Leon estão
lá sempre. Estão lá sempre. E gostei como eles ainda assim, comparado com o Resident Evil 2 e 3 remakes, aqui ainda usaram muitas frases, muitas lines icónicas do jogo original. Noutras situações, mas utilizaram. Isso foi muito fixe de ver. Mas houve, por exemplo, conteúdo que eles cortaram que eu achei muito também que tivessem cortado.
Sim.
E eu estou-me a referir à estátua do Salazar.
Sim, sim, que estava lá, de certa maneira estava lá.
Mas,
não era a mesma palhaçada que fogo, felizmente, meu.
Eu estava mesmo ansioso por esse momento, eu queria ver. Epa, como é que eles fizeram esta cena da estátua? Ou tiraram completamente ou reutilizaram de outra maneira?
Felizmente eles tiraram, porque, meu Deus.
Yeah. E aqui sim, faz sentido. O plot também acho que está muito mais coerente com estes remakes e muito mais integrado na série. Eu fiquei bem contente quando vi a foto do Luís no laboratório final da Umbrella Europe, porque eles já tinham dado a hint no Resident Evil 3 que o Nemesis tinha tipo o N Alpha Parasite, era uma espécie de Las Plagas e não sei o quê. Portanto, isto prova a ligação entre o 4 e o 3. Pronto, nesse aspecto, o Nemesis foi conseguido um bocado à base de Las Plagas ou uma coisa semelhante. E isto não, este tipo de link não havia entre os jogos originais. Portanto, isto está tudo mais integrado e esta nova continuidade que os remakes trazem faz muito mais sentido nesse aspecto. Eu gostei bastante. Eu gosto bem do lore de Resident Evil, por mais para que seja, isto deixa-me bem da conta.
Isto agora faz tudo parte de um só universo.
Isso é muito complicado. Porque,
assim, eu responder essa questão.
É, porque, por exemplo, não é que os jogos originais deixem de ser canon, mas os acontecimentos, tipo, as coisas acontecem de forma diferente. Os outcomes são iguais. Mas, por exemplo, imagina no Resident Evil 3, no remake, tens o Brad a morrer com um zombie. Ele é mordido. No 3 original é o Nemesis que mata. Mas ele acaba por dar o mesmo. Ele transforma-se num zombie de qualquer das formas.
Yeah.
Pronto. Esse tipo de coisinhas acaba por ser diferente. Agora, o desenrolar geral da história acaba por ser o mesmo. Pronto. É um bocado por aí. Portanto, se quiseres acreditar que o canon da história é o que aconteceu no 3 original ou no 4 original, podes acreditar, se não acreditas no outro. O que interessa é o outcome final, que até agora está tudo, é tudo o mesmo.
Ok. Mas neste caso, podemos era dizer que agora faz tudo parte do mesmo universo, faz tudo parte de um reverse.
Não, Pedro, não vais por aí. A única coisa que me fez confusão em relação ao toque ao plot mais alargado do Resident Evil foi a cena da Operation Javier, que é uma operação em que o Leon e o Krauser estiveram envolvidos e que há um jogo que aborda essa missão mesmo. Era um jogo da Wii, que é o Dark Side Chronicles, e esse jogo é canon e explora como é que eles se conheceram e a missão que fizeram juntos, e essa missão é uma história muito própria. Pronto. E aqui eu não percebi bem o que é que aconteceu, mas eles introduziram essa Operation Javier neste jogo. Há files a explicar isso, mas não retrata bem os acontecimentos que nós conhecíamos do Dark Side Chronicles, e eu não percebi bem porquê. Portanto,
Quando nós estamos a falar destes remakes, nós não podemos considerar esses para pois, esta continuidade.
Exato, a cena é essa. Eu acho que, por exemplo, este Dark Side Chronicles é canon para os originais, mas não é canon para estes remakes. Por isso é que é muito difícil falar de continuidade aqui no que toca a estas questões. Estou a responder à tua pergunta, Pedro. Mas sim, pá, depois ainda em relação às cenas que tinham sido cortadas, lembras-te do U3, daquele bicho dos contentores?
Sim, deste sim, conta, sim.
Deste pela falta, eu não. Eu só no final não. Do jogo é que foi, ai, os gajos cortaram isto, fixe. Porque é daqueles muito chatos, também não. Era
mas eles deram esse nome a qualquer coisa.
Aparece num file. E digo-te uma coisa, já que estamos a falar de coisas que foram cortadas do jogo e não estão incluídas aqui, o Separate Ways da Ada também não está incluído. De certeza que vai ser DLC. De certeza, absoluta.
Pois.
E de certeza que vão utilizar este boss do U3 para ela. Faz muito mais sentido, possivelmente, do que estar a meter aquilo à balda na história do Leon.
É provável.
Outra coisa que também cortaram foi o Corredor dos Lasers, mas que, pá, isto não é um jogo, não é um filme da Mila, não vale a pena.
Exatamente.
Portanto, epá, a nível de cortes, eu acho que cortaram tudo o que era essencial.
Acho que cortaram o essencial.
De resto, pá, o jogo continua enorme. Eu demorei 20 horas e já acho que não é acho que não conta com os mortes que eu tive, porque senão demorei mais, de certeza. Continuo o jogo enorme, tal como se lembraram. Pá, as lutas estão épicas, os gráficos estão muito bons, como já seria de esperar. E eu acho que, sinceramente, é o candidato a GOTY, apesar de ser um remake. Agora, isto vai ser ou entre isto e o Zelda, e talvez venha 2016, não sei. Mas vai ser o Zelda, com certeza.
Ah, pois.
Yeah. Se calhar vai ser Zelda, mas pronto, este remake está mesmo muito bom. Está, toda a gente está a jogar isto. Já vendeu o quê? 3 milhões de cópias ou o que é que foi?
Uhum.
Está, está com um início muito forte.
Uhum.
Pá, é bom ver a série assim. Eu, por acaso, pá, não estava à espera de um comeback
deste. Por acaso
deste.
Nem gosto, mas gosto.
Por acaso nem gosto, é um gajo
que. Mas ainda bem que a série está assim, não é?
Sim, exatamente. Estou muito contente, E estou ansioso para o que aí vem, no que toca à timeline mais recente, portanto, Resident Evil 9, a ver o que é que eles.
Phoenix.
Phoenix, ou então 6. Resident Evil 6.
6.
Sim, que é só para confundir a malta.
Ok.
Mas estou bastante expectante do que a série pode oferecer de novo. Já vimos que com estes remakes eles estão lá no ponto. Não importava nada que eles tentassem fazer um 5 ou um Code Veronica. Mas pronto, só o tempo dirá. Acho que por agora a série vai avançar. O próximo deve ser o 9, com certeza.
Uhum.
Eles não vão lançar assim 2 remakes back-to-back. Possivelmente. Sim. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa ao Resident Evil 4.
Epá, não há muito mais para acrescentar, para ser honesto. Tocaste nos pontos todos importantes e, epá, não... para mim, pá, acho que também é capaz de ser um dos candidatos a jogo do ano. E se não for, é só estúpido. E espero que o considerem como deve ser desta vez, como não foi o caso, acho eu, com o Resident Evil 2. Acho que descartaram um bocado por ser um remake.
Uhum.
Mas independentemente de pá, se considerarem como um jogo que novo, acho que tem toda a hipótese de ser jogo do ano, 100%. Yeah,
completamente. Bah, e já agora esqueci-me de dizer, o jogo tem uma catrefada de unlockables, portanto o que não falta é conteúdo para fazerem runs.
E aquele S Plus vai ser bem difícil.
Pois é, eu já estive a ver isso e este não é assim tão fácil como os anteriores remakes.
Não.
Este, por mais o jogo sendo tão grande, vai custar. Sim, mas sim, pá, isto não é um Callisto Protocol que acaba e está feito. Este realmente tem mais conteúdo. Portanto, Resident Evil 4, vão, se não estão a jogar, tem que ir jogar isto. É o melhor jogo do ano até agora. Pronto.
Yep.
E está feito aqui a nossa review, a Resident Evil 4. Portanto, está acabado o episódio. Acho que é isto. Nossa review, boa, Pedro. Boa. Tu estás on point agora.
Às vezes.
Pronto. Às vezes acontece, né? Estás atento e tal. Tá bom.
Boa.
Então olha, malta.
Será de certeza. Lá está, é um recomendado. Um jogo recomendado, Stage Rage, e toda a gente deve jogar.
Altamente recomendado.
Yeah.
E eu ainda tenho que fazer mais runs, ainda vou falar aqui do jogo com certeza mais vezes.
Sim.
Esqueci-me de dizer ainda que o jogo vai receber o Mercenaries dia 7 de Abril como free DLC.
Okay.
Portanto,
É já dia 7, ok.
É já dia 7 de Abril.
E já agora, vocês, pronto, obviamente, jogaram já o Resident Evil 4 em pronto, é mais como uma plataforma, mas vocês acham que este jogo é mais interessante ou quem é que consegue tirar a melhor partido dele? Será quem já conhece o jogo e está agora a jogar esta nova versão ou quem vem de novo e
não conhece? Honestamente, as duas partes.
É.
Uhum.
Sim, porque é um bocado como a série do Last of Us.
Uhum.
Que está a introduzir pessoas novas à série, mas ao mesmo tempo tem coisas novas o suficiente ou informação nova o suficiente para conseguir agradar às pessoas que já jogaram o jogo. Este jogo acaba por ser um bocado disso, que acaba por aos velhadas que já jogaram o jogo há não sei quantos anos atrás, acaba por trazer coisas novas, porque o jogo está completamente diferente, apesar de ser a mesma aldeia, as áreas serem as mesmas, mesmo a organização das áreas acaba por ser um bocadinho diferente, a maneira como os inimigos reagem, como te atacam, como te fazem grupo, o conteúdo que eles cortaram, como o Wilson já disse, tipo, pá, foi mesmo no ponto, não foi como a Clock Tower do Resident Evil 3. E acabas por ter tantas coisas novas dentro do que já conheces que acaba por ser interessante. E, por exemplo, o exemplo mais simples que eu te posso dar é o jogo no original era quase todo de dia. Uhum. E aqui eles mudaram a atmosfera completamente. Tu tens bué partes à noite, bué partes à noite à chuva, uhum. percebes? Tipo, as okay. caves e grutas são muito mais escuras. Então eu passei tipo as 20 e tal horas que eu passei a jogar, grande parte delas foi a andar, porque eu não sabia o que é que aí vinha, uhum. percebes? Uhum. Apesar de já ter jogado o original. E ao mesmo tempo, quem não jogou o original, pá, tem aqui um excelente jogo na mesma, percebes? Uhum. E diria eu até muito melhor que o original.
Ah, sim, sem dúvida. Eu para mim, foi aquilo que já estive a dizer ao Cupo, este jogo para mim dá replay ao original. Isso aqui é quase um crime para muita gente dizer isto, mas sim, sim. Este jogo para mim faz o que fez o Resident Evil, o remake. Uhum. O Resident Evil para mim dá um replay autêntico. Por exemplo, o mesmo não acontece com o 2 e o 3. O 2 é muito bom, mas eu acho que consigo jogar os dois separados e ter as duas coisas separadas. O 3 uhum. simplesmente, o remake do 3 simplesmente não substitui nada. Não, porque lá está, uma diferença entre o remake do 3 e o remake do 4 é que o remake do 4 mantém a identidade do que é o Resident Evil 4. Apesar de ser um jogo diferente. O 3 não, o 3 desvirtua completamente o que era o 3, percebes?
E é isso que tem pena de 3. É esquisito, meu, é esquisito porque eles estão tipo a fazer bué. Então vou dar um streamline gigante tipo com estes jogos, tipo com a aparência deles, mesmo os menus e não sei o que, são bué parecidos. Uh-huh. E depois tens lá no meio Resident Evil 3, que tipo. É quase que irrelevante no meio dos outros dois. Tipo, não faz sentido.
É pena porque. Lá está, é aquilo que eu já vos disse, o Resident Evil 3 para mim é o OG que eu mais gosto e depois vê-lo tratado assim como um remake, é pena, tenho pena, mas pronto, pode ser que um dia um re-remake do 3, yeah. Sim, me faça à vontade, mas é o que temos no momento. Mas assim, como continuidade, lá está, faz sentido, está bem integrado e não sei o quê, só que como jogo em relação ao que era original, deixa um bocado a desejar. Já falámos muito disso.
Yeah.
É o que é. Eu agora espero que tenha o Code Verónica, porque esse faz falta a nível de história.
Pois é, esse nunca foi feito, ou melhor, teve.
E é o mais datado dos originais, completamente. Sim. É aquele que custa mais jogar.
Mais do que o zero.
Certo, certo. Mais do que o zero, 100%. 100%. 100%. 100%. É.
Pá, o zero é bonito, pelo menos. O Code Verónica já nem é isso, pronto, é o meu problema com isso, mas pronto, cá estaremos a seu tempo.
Okay. Sim, é pode isso. acontecer daqui para dois aninhos, se calhar.
Maybe. O pessoal pede muito, portanto, olha, talvez.
Sim, espero que sim.
Epá, eu acho que sim, e depois do final deste também, o outro. Portanto, acho que são dois remakes que devem estar para ver.
Estás a dizer eu o quê? O zero? O remake do zero?
Não, depois do final deste, do remake do 4.
Sim, mas estás a dizer. Hã? Como assim? Não percebi.
Tu tiveste uma certa personagem que apareceu no ending do 4.
Ah, certo.
Sim. E se tu olhares, eu não sei se tu viste, sim. mas ele tem um computador à frente.
Tem.
E se tu olhaste para o computador?
Eu só vi uma vez o fim. Não...
Ok, pronto. vai ver a cutscene e olha para o computador.
Ok.
Tenho que fazer este gajo diz que é para que eu falhei.
Mas é que eu não sei o que estás a dizer.
As coisas. Eu vou ver as coisas, eu não posso dizer aqui, né? Porque senão mega spoiler.
Tem que ir
ele
ver.
Ele não prestou atenção. Ele já te mando e.
Tem que ir ver o ending só para confirmar
já
isso.
Já façam um streamzinho aí.
Senhor.
Mas pronto, maltinha, estamos malta. Falados?
Sim,
estamos
fechados, não estamos? Senhor. Então olha, malta. Já sabem.
Redes sociais, Stage Rage Podcast no Facebook e no Instagram e podem enviar-nos e-mail para stageragepodcast@gmail.com. Por favor, já tenho.
Parece que já ouvi isso hoje.
É verdade.
Déjà vu. Então vá, malta. É isso. Vamos fechar isto.
Sim.
Abraço.
Até uma próxima.
Fiquem bem. Tchau. Até a próxima.
E é isso.
É isso. Deus.
Tchau.